Pode sentar, igreja. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13. A partir do versículo 1, nós vamos fazer essa leitura. João, capítulo 13, versículo 1. Você que está na nossa igreja digital também. A palavra de Deus diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu queria voltar com você para essa mesa que o pastor Tiago muito, muito bem nos convidou a estar. Queria voltar com você para esse lugar que era onde Jesus estava quando aconteceu esse diálogo que nós lemos aqui. Jesus estava com os seus discípulos, aqueles 12 que o seguiram durante 3 anos. E agora havia chegado a hora, sabida por Jesus, da sua morte. Jesus estava sendo até aqui perseguido. Já haviam decidido matá-lo. E o texto nos diz agora sobre um agravante. O diabo já havia induzido um dos 12, Judas, a trair Jesus. Apesar de tudo isso, dos judeus já estarem conspirando contra ele, da perseguição, da decisão de Judas, a influência de Satanás, apesar de tudo isso, a morte de Jesus, ela foi determinada, o seu tempo, pelo próprio Deus. Apesar daqueles homens terem entregue a Jesus para ser crucificado, na verdade, foi Jesus que entregou a sua própria vida, em obediência à vontade de Deus que já havia sido revelada, que era de nos reconectar, nos colocar de novo e para sempre, definitivamente com ele. Mas no versículo 1 existe um termo muito lindo. Se você puder grifar, marcar, sinalizar na sua Bíblia, que diz assim: diz que Jesus amou-os até o fim. E esse Essa expressão, ela, a princípio, nos daria uma ideia de tempo. Amou-os até o fim, como se nos desse a ideia de final, de tempo. Mas, na verdade, aqui, essa expressão, ela se refere ao grau, à intensidade do amor de Jesus. Jesus amou o mundo, a mim e a você, até o limite máximo do amor. Ele amou completamente, ele amou plenamente, ele amou intensamente. É isso que o texto nos diz. No versículo 3 e 4, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha plena consciência do poder e da glória que estava sobre ele. Quando nós vemos o que aconteceu aqui, Jesus, ele se colocando num lugar de escravo, ele lavando aqueles pés sujos, nós não podemos esquecer que ele não esqueceu a condição divina que ele tinha. Enquanto ele esteve aqui, ele se apresentou enquanto homem, mas ele ainda tinha poder e glória. E apesar dessa hora, dele saber que é a hora da morte, a hora da maior humilhação, da maior vergonha, onde ele estaria ali exposto, onde ele estaria ali nu, onde ele seria agredido, apesar de saber dessa humilhação e dessa dor, ele sabia que a hora da glorificação também estava chegando. É claro que isso não deixou o processo mais fácil, não. Mas Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era. Mas mesmo assim, ele escolheu assumir uma postura e um lugar de servo. Isso nos ensina que no reino de Deus, condição superior, posição, privilégios, status, não é razão para arrogância. É razão para serviço. É razão para entrega. É razão para generosidade. Irmãos, quando eu li esse texto, a minha vontade, pastor Tiago, era meditar e dedicar tempo a um versículo, porque cada um desses versículos ensina tanto. É um versículo mais rico, mais profundo do que o outro. No versículo 5, por exemplo, nos mostra que para os discípulos, aquela atitude de Jesus, aquela postura de Jesus, ela era absurda. Ver o seu mestre, ver o rabi, ver alguém com tanta autoridade, de repente se colocando aos pés de homens comuns, era absurdo, inaceitável, escandaloso. A atitude de Jesus para aqueles 12 discípulos, ela foi extrema. Ela foi totalmente imprevisível. É claro que Jesus até aqui já tinha surpreendido aqueles homens de muitas formas. E mais uma vez ele fez isso. Porque lavar os pés de alguém era o dever de um escravo. Mas não apenas o escravo, porque até os escravos judeus, eles recebiam o privilégio de não escolher fazer essa tarefa. Os escravos gentios geralmente eram quem faziam essa tarefa. Lavar os pés de alguém era feito por alguém de categoria muito baixa, ali naquele contexto cultural. Na porta das casas das famílias mais abastadas ficava uma talha de água, um escravo e uma toalha e um cântaro. Onde, quando haviam momentos importantes, celebrações, comemorações, os convidados chegavam, aquele servo então tinha essa tarefa de lavar aqueles pés empoeirados de quem chegava naquela casa. Isso porque as pessoas não tinham sapatos fechados, como esse tão bonito que você escolheu para vir. Eles usavam sandálias, e aqueles homens que estavam com Jesus usavam sandálias muito simples, provavelmente. Então eram pés sujos, eram pés empoeirados. Entre eles, entre os doze, não havia um escravo para fazer aquela tarefa. Eles não tinham esse privilégio. Então o esperado era que dentre eles surgisse alguém, um voluntário, um servo, alguém com um coração disponível para fazer esse serviço. Mas adivinha, ninguém se voluntariou. E nos versículos anteriores, se você já estudou os evangelhos, aliás, hoje recomeçamos a escola bíblica, não é isso, pastora Roberta? Então, se você não teve a oportunidade de estudar, vá fazer isso. Nos versículos anteriores e nos demais evangelhos, nós vemos que já havia havido algumas vezes, já havia acontecido algumas vezes entre os doze, de acontecer disputa por honra, por status, por poder, um querendo ser mais reconhecido, privilegiado do que o outro. Você está lembrado de alguns episódios assim? Jesus já havia ensinado, já havia corrigido aqueles que o seguiam a que não fizessem isso. Mas aqui, mais uma vez, no momento em que um deles deveria ter se apresentado para uma tarefa ingrata como essa, ninguém se voluntariou. E aí, numa atitude de humildade, de entrega, de exemplo, o Filho de Deus assumiu esse lugar. Ninguém menos do que o Deus encarnado assumiu um lugar de servo. Para nós hoje, que conhecemos toda a história, parece ainda mais escandaloso, mais absurdo, porque nós sabemos que Jesus, ele não apenas lavou aqueles pés, que eram pés de homens comuns, mas ele lavou os pés daqueles que iriam abandoná-lo, daqueles que iriam traí-lo. Olha, isso é muito forte. Além dessa atitude de Jesus, ela exemplificar esse coração, essa atitude de tanta humildade que ele tinha, ela exemplifica a história do próprio Deus, a história de Jesus, porque o texto diz que ele levantou da mesa. Um dia ele levantou do trono. Ele abriu mão da glória, desceu, se fez servo, se fez homem, se fez servo. Um dia, esse texto nos diz que ele, quando terminou, ele colocou de volta as suas vestes, sentou no seu lugar. Nós sabemos que depois que ele ressuscitou, nós sabemos onde ele está, assentado à direita de Deus. Esse texto me lembrou tanto Filipenses no capítulo 2, que retrata de forma tão bela a história de Jesus. E eu me lembrei também, lá em 1 Pedro no capítulo 5, pode abrir a sua Bíblia, capítulo 1 Pedro capítulo 5, carta de Pedro. Este Pedro que estava aqui sentado nessa mesa. 1 Pedro no capítulo 5. Eu fiquei pensando comigo mesma, pastor Gustavo, será que Pedro, quando escreveu esse trecho dessa carta, se lembrou desse episódio à mesa? Quando ele diz assim: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Essa expressão aqui, sejam humildes, ela era uma expressão muito comum, era uma exortação, um convite para que as pessoas vestissem as vestes da humildade. Vestissem uma espécie de avental da humildade. Foi isso que Jesus fez naquele momento. E Pedro diz que Deus, ele concede graça aos que escolhem vestir essas vestes. Aos que escolhem vestir esse avental. E Pedro, naquele momento, quando vê Jesus naquele lugar de serviço, naquele lugar de tanta humilhação para eles vista dessa forma, ele, por impulsividade, porque sabemos que ele era assim, ele, por impulsividade, diz: Jesus, não, de jeito nenhum você vai lavar meu pé, não existe essa possibilidade. Pedro, ele se opõe a essa atitude porque ele tinha uma expectativa em relação a Jesus, em relação ao Messias. Ele tinha uma expectativa a respeito de quem Jesus era, do que ele faria. E ver então o Messias naquele lugar foi inaceitável para ele. Pedro não entendeu o que estava acontecendo ali. Não fazia nenhum sentido para ele. Mas Jesus, ele deixa claro ali para Pedro que aquele momento, aquele ato era muito mais do que um ato de limpeza, um ato de higiene, ou um ato... Era muito mais do que isso. Lavar os pés era uma condição para comunhão com Jesus. Ter os seus pés lavados por Jesus era uma condição para ter comunhão com Ele. Mas existia Pedro, existia João, aqueles homens estavam sentados ali naquela mesa. Mas apesar de estarem sentados naquela mesa, a Bíblia nos mostra que existe uma diferença entre estar sentado na mesa e estar em comunhão. É sobre isso que Jesus fala ali. Não basta apenas sentar na mesa. É necessário estar em comunhão. Judas estava na mesa, não é verdade? Judas estava ali, mas ele não estava em comunhão. Não existe comunhão com Jesus sem antes passar pelas mãos de Jesus. Nessa manhã nós tivemos esse momento aqui, lindo, onde nós relembramos a entrega de Jesus, fazemos isso em obediência, celebramos a ceia do Senhor. E não aqui nesse lugar, Pastor Gustavo, mas tem umas igrejas por aí que tem gente que só vai no culto da ceia. Porque existe uma crença, uma expectativa de que o culto da ceia, quando eu participo daquele momento, quando eu como pão, quando eu bebo o suco de uva, eu vou receber uma graça, uma bênção especial. Mas esse momento não é sobre isso. Esse momento é sobre comunhão com Jesus. Esse momento é sobre conexão profunda com Jesus. Só pode estar conectado com Jesus quem antes foi purificado, quem antes foi lavado por Ele. Pedro não entendeu, ele achou que Jesus, ele estava falando a respeito de algo físico. E ele fala: Jesus, então, se é isso que eu preciso fazer para estar em comunhão com você, então, os meus pés, minhas mãos, minha cabeça. E Jesus falou para ele: Pedro, não é necessário. Não é necessário. E ali ele faz uma distinção entre lavar. Olha o versículo 10. João 13, volta lá. João 13, olha o versículo 10. Jesus diz: quem já se banhou não precisa lavar nada além dos pés. Ele nos mostra que existe uma diferença entre lavar os pés e limpar os pés. No Oriente, as pessoas, ali naquele momento, as pessoas elas usavam o banho público, Michele. Elas tomavam banho e quando elas voltavam para casa, adivinha como é que já estava o pé? Sujo, de novo. Então, quando elas chegavam, elas limpavam os pés. Elas não tomavam outro banho, elas limpavam os pés. A mesma coisa acontece com o crente. Nós fomos, e é necessário para todo homem, toda a mulher, ser lavado por Jesus uma vez, purificado pelo seu sangue uma vez. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram lavados, ele estava falando para uma igreja, vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É necessário para cada um de nós. Não importa se você é filho de crente, se a sua mãe levava você na igreja quando você era criança. Não importa se você entrega o dízimo, você precisa ser primeiro lavado pelo sangue de Jesus para ter comunhão com Ele. Senão tudo o que você faz não passa de religiosidade. Jesus já lavou você? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Então ele fala sobre limpar, limpar os pés. Ele falou sobre lavar, agora ele fala sobre limpar. Se lavar os pés é necessário uma vez, definitivamente, irmão, não tenha medo. Você que sente, talvez, por conta da tua condição, da tua circunstância, por conta do pecado: Raquel, eu sinto que eu perdi a salvação. Não, meu irmão. Uma vez salvo, sempre salvo. Agora, limpar os pés é constante. É o tempo todo. Limpar os pés é necessário assim que a gente reconhece que ele está sujo. Assim que a gente percebe que ele está sujo. Sujou o pé, meu irmão, confessa. Se arrependa. Se arrependa, confesse. Deixa Jesus lavar. Corrige a rota. Mas se Jesus lavou teu pé uma vez, limpar uma vez foi suficiente. Limpar é todo dia. Você entendeu o que eu quis dizer? Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe pecado que deixe o seu pé tão sujo a ponto de Jesus não poder lavar, não poder limpar. Ele pode. Ele tem a água da vida. Ele lavou a gente com o sangue dele. Ele tem todo o poder. Hoje, quem limpa o teu pé, você que é crente, deixa eu te falar, olha só. Quem limpa o teu pé todo dia é o Espírito Santo que habita em você. Ele tem poder. Então, o que você precisa fazer? Estender os pés. Estender os pés. Porque, às vezes, a gente comete esse erro aqui. Esse erro que Pedro cometeu. Quando Jesus ele aparece com a bacia, quando ele aparece diante de nós e ele fala: ó, vamos lá? A gente recolhe. Não, Jesus. Mas a gente precisa estender. A gente precisa deixar. A gente precisa querer. A gente precisa aceitar. Nem todos na mesa, conforme Jesus disse, versículo 10. Nem todos na mesa precisavam apenas limpar os pés, pastora Roberta. Jesus diz, alguns entre vocês não estão limpos. Existem aqueles que precisam ser lavados. Existem aqueles que precisam limpar os pés. A quem Jesus estava se referindo? A Judas. Judas estava entre eles ali, ó. Seguindo, ouvindo, obedecendo. Judas estava ali. Mas a fraude de Judas, ela foi tão bem sucedida, Carol, que ninguém percebeu o que estava acontecendo ali. Ninguém percebeu. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós vamos à célula, vamos à igreja, servimos. Ninguém está percebendo, mas a gente sabe o que está acontecendo. Judas, ele foi totalmente responsável pelos atos dele, totalmente. As atitudes dele tiveram a ver com a frustração que ele estava sentindo ali. Porque que Messias é esse que toca em quem é imundo? O Messias, ele é glorioso. O Messias, ele é um guerreiro. Ele vai libertar a gente do poder da dominação de Roma. E Jesus não era assim. Então, existia frustração, existia expectativa não atendida no coração de Judas. Existia necessidade de controle. Existia a ganância, tudo isso abriu porta para a influência de Satanás na vida dele. E eu queria te lembrar, não faça acordos com Satanás. Em nenhum momento. Quando nós fazemos acordos com ele, quando nós alimentamos esses sentimentos que não vêm do Senhor, é ali que os acordos são feitos. É ali que Satanás passa a ter influência. Ele passa a ter voz na sua vida. A gente faz acordos com Satanás quando a gente não foge da aparência do mal. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Sabe por quê? Porque o mal nem sempre aparece de forma óbvia. Não. É o famoso não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo. É só dessa vez. Ninguém vai saber. Muitas vezes o mal não parece que é mal. A gente faz acordos com Satanás quando a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo que está nos sinalizando. Sai daí. Não faz esse acordo. Não assume esse compromisso. Não senta nessa roda. Não responde essa mensagem. Não aceita esse pedido de solicitação no Instagram. Essas sinalizações que o Espírito Santo nos dá diariamente, constantemente. A gente faz acordos com Satanás quando a gente não resiste às investidas. Eu e você, por causa da pessoa do Espírito Santo, podemos resistir às investidas do diabo. Não é impossível. Não é impossível. Um adultério não é impossível de não acontecer. Mesmo num casamento em crise. O Espírito Santo, ele é quem nos fortalece. Lembra disso? O Espírito Santo é quem te fortalece, irmão. Você pode dizer não. Mas talvez você já esteja sob influência de Satanás, como Judas estava. Talvez já aconteceu, Raquel, já aconteceu. Eu já respondi a mensagem, eu já assinei o contrato, eu já ignorei todos os sinais, já aconteceu. E você está aqui sentado na mesa. Você veio aqui hoje, você está aqui seguindo esse Jesus, você participou da ceia. Irmão, se você ainda não foi lavado, você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Se você não tem essa convicção, essa certeza de que você foi salvo por Ele, você pode ter hoje, hoje. E se você já foi lavado, você precisa limpar os teus pés, que seja hoje. Que seja a partir de hoje. Quando Jesus terminou aquele momento ali, Ele explicou qual era a expectativa dEle. Olha, eu fiz tudo isso para que vocês façam como eu fiz. Jesus, Ele espera ser imitado por nós. Ele espera, não de forma literal, que eu e você saímos por aí carregando uma bacia, procurando uns pés fedorentos. Não. Não é literal. Mas Jesus, Ele ensina ali que a gente precisa ter vontade de servir. Vontade. Impulso. Engajamento para cumprir o que Ele tem para a gente. E esse ano a gente vai falar tanto sobre isso. A gente vai falar tanto sobre o outro. Sobre discipulado, sobre caminhar com alguém, sobre andar mais uma milha. Quando a gente for tentado a pensar na nossa posição, no nosso prestígio, nos anos de bagagem, tudo que a gente carrega com a gente precisa lembrar que um dia o Filho de Deus, Ele lavou os pés. A gente precisa lembrar que Ele amarrou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés sujos de alguém. Lavou os meus, lavou os seus. Nossa geração é a geração do eu mereço, eu primeiro. É a geração do amor próprio o tempo todo. E aí por isso a gente é recorde em divórcio, em aborto. A Bíblia fala sobre amor próprio, mas ela fala também que esse não é o único mandamento. Em contraste com essas bandeiras que a nossa geração levanta hoje, a Bíblia fala que a essência do amor é o autossacrifício. E isso é totalmente fora de moda. Falar sobre isso é totalmente fora de moda, mas é o que a atitude de Jesus nos ensina aqui. E no final, gente, no versículo 17, Ele ainda tem uma promessa, Ele ainda tem uma bênção para quando a gente faz o que Ele está falando para a gente fazer. Quando Ele diz, vocês serão felizes quando vocês praticarem tudo isso. Agora que vocês sabem, agora que vocês têm consciência, conhecimento a respeito da minha vontade, se vocês fizerem o que eu estou exemplificando a vocês, vocês serão felizes. Vocês serão plenos. E eu queria terminar com isso. Te lembrar que existem plenitudes que nós recebemos na nossa vida que são fruto da graça. Apenas isso. Só porque Deus é gracioso, misericordioso, generoso, amoroso, Ele nos dá. Mas existem plenitudes, existem alegrias que a gente desfruta por causa da obediência. como fruto da obediência. E é por isso que Jesus fala: olha, existe uma alegria maior em dar do que em receber. Existe uma alegria maior em lavar os pés de alguém. Existe plenitude.